Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Se anda de bicicleta ou trotinete, é importante que tenha em atenção várias questões de segurança. Vamos falar sobre dicas de segurança já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Andar de bicicleta ou trotinete ou outro tipo de transportes idênticos é cada vez mais comum nos centros urbanos, mas não raras vezes é visível que nem sempre a segurança é tomada em conta, é tida em conta. Que dicas essenciais é que podemos dar?
Bem, vamos começar pela mais básica de todas, que tem a ver com a proteção, o equipamento de proteção, que muitas vezes, infelizmente, é deixado como para a segunda linha e não devia ser. Isto porque em Portugal o capacete não é obrigatório para andar de bicicleta, só os velocípedes ou trotinetes a motor é que exigem essa utilização, mas eu diria que é altamente aconselhada. Já agora, um parênteses importante é que nas bicicletas elétricas é sempre obrigatório a utilização do capacete. Porquê é que também é importante o capacete? Porque nós não temos que esquecer que se houver uma queda, aquilo que vai ao chão é a nossa cabeça.
É o para-choques, não é?
É o único para-choques que nós temos, não é? E portanto são as mãos, e também já lá vamos, e é a cabeça. E para evitarmos traumatismos em caso de queda, nomeadamente o traumatismo craniano, que acontece infelizmente com alguma frequência em quedas mais graves de bicicleta, o capacete pode auxiliar a evitar esse traumatismo. Eu até diria, quer dizer, se nós vamos estar a poupar no capacete quando o que está em causa é a nossa cabeça ou dos nossos filhos, é um bocadinho disparatado.
Claro.
Depois, a questão das luvas e dos óculos para criança. A luvas porquê? Porque as crianças, lá está, se forem ao chão, portanto, quer as joelheiras, quer as cotoveleiras, dão-lhe as proteções, mas as luvas é a tendência de pôr a mão. E, portanto, se tiver o alcatrão, imediatamente tem ali uma lesão. Porque a questão dos óculos, nós não podemos esquecer que, da mesma forma, que eles não, muitas das crianças não vão à velocidade que nós andamos de bicicleta, é um facto. Mas à proporção daquilo que é a idade delas, determinado tipo de vento faz muita impressão na vista e pode, inclusive, entrar alguma coisa para a vista. Portanto, uns pequenos óculos, há óculos à venda nas grandes superfícies, praticamente de forma genérica, adequados a este efeito, são importantes, particularmente para os primeiros passos, para que a criança ganhe também mais confiança, justamente quando há vento, e poder perceber que também consegue andar de bicicleta em qualquer condições atmosféricas.
A questão do capacete, deixa-me regressar à questão do capacete, que eu acho que é de facto essencial, e nós, olhando um bocadinho aquilo que assistimos nas grandes cidades, é, nomeadamente, as pessoas alugam as bicicletas ou as trotinetas, e eu percebo que não tragam um capacete debaixo do braço para fazer esse transporte, mas é de facto importante. Não é um utensílio utilizado só porque fica bonito aquele capacete, é o utensílio que... E tem que ser bem apertado também, para que não se mova enquanto estamos a circular. Pode fazer a diferença numa queda, num choque. E às vezes somos surpreendidos com quedas de coisas que estarmos a passar em sítios tão, tão simples e por algum motivo mandamos uma queda, ou há um choque, ou até mesmo um choque com outro tipo de transportes, não é? Hoje em dia é muito fácil arranjar um capacete, obviamente leia as letras pequenas porque o capacete pode ser demasiado frágil para aquilo que pretende, mas é de facto essencial. A questão das luvas, e como tu dizias e muito bem, é importante essa questão das luvas para ir ao chão, porque senão a sua mão é que vai ser também esse para-choques, digamos assim, e poderá ficar com a mão rasgada. Portanto, aqui eu acho que estas dicas de segurança são de facto essenciais para quem anda neste tipo de transportes.
E no capacete é muito importante nós de facto pensarmos que vamos imaginar, se compras uma bicicleta e não é muito difícil chegarmos a valores de 1.000, 2.000, 3.000 euros, inclusive, qualquer bicicleta, e depois vais comprar o capacete mais barato que encontras.
Exato.
No mercado.
Exato.
Isso não faz sentido nenhum, porque eu diria, para comprar a bicicleta abaixo em termos de modelo e comprar o capacete acima em termos de proteção, porque ambos te podem salvar a vida, mas o capacete garantidamente é importante.
Depois, em termos de visibilidade, é importante que estejamos sempre visíveis.
Sim, muitas das vezes vemos pessoas a circularem com o equipamento do Clube da Terra, mas se o equipamento do Clube da Terra for todo preto, de alto a baixo, eu aconselhava a colocarem uns neonzinhos à volta. Passa aqui um pouco a brincadeira, a verdade é que as luzes nas bicicletas são obrigatórias, é preciso dizê-lo, são obrigatórias, que elas têm que ter lá as luzes, e a utilização é obrigatória à noite ou em dias de nevoeiro. Eu diria que em dias de nevoeiro aquilo que a lei diz é que é recomendada, mas eu vou passar aqui por cima do recomendado e vou dizer obrigatório, porque de facto tens condições de visibilidade bastante reduzidas, por vezes, e é importante que tenhas uma luz. Já agora, essa luz deve piscar para chamar a atenção também dos automobilistas e dos outros ciclistas que contigo se cruzam. Em termos de roupa, eu acho que é muito importante relembrar, uma vez mais, a importância do material refletor. Tu já tens ténis hoje em dia que têm cores e têm refletores no próprio ténis. E, portanto, eu acho que é importante a roupa, a própria. Tu não precisas utilizar só roupa branca, até porque tens várias cores que também conseguem refletir. Mas tu podes, por exemplo, uma das soluções é, quando vais andar de bicicleta, teres umas tiras refletoras. Até podes ter no carro, quando levas a bicicleta para depois ir usar a bicicleta num sítio qualquer, teres ali umas tiras refletoras. E podes andar com a tua roupa do dia a dia e, no instante em que andas de bicicleta, colocas umas tiras. Aquilo tem uma espécie de um strapzinho, não é? Uhum. Que há à volta dos pulsos ou à volta do braço, e pode fazer toda a diferença. Nós não nos podemos esquecer que não andamos sozinhos na estrada. Por isso é muito importante a questão do material refletor, sermos o mais visíveis possíveis na estrada.
Depois, há quem tenha a mania de andar em cima do passeio. Essa é uma grande questão, porque até, por exemplo, quando levamos os nossos filhos a passear, temos a tendência de os colocar no passeio por uma questão de segurança. Mas podemos andar no passeio? Deve-se andar no passeio?
Eles podem, se tiverem até 10 anos, desde que não perturbem os outros peões. Tu não, se tu tiveres andado de bicicleta ao lado dele, não podes, portanto logo aí não é possível. As crianças até 10 anos podem de facto andar no passeio, é a única exceção. Todos os outros ciclistas têm prioritariamente que utilizar a ciclovia, se existir, devem utilizá-la, é por isso que elas existem. Já agora convém fazer aqui outra ressalva que tem a ver mesmo as trotinetes, é completamente proibido a circular no passeio. Tu vês muitas trotinetes em Lisboa e não só a circular no passeio, isso não é legal. A questão é que, e isso já várias vezes foi mencionado, até por algumas associações do setor, que dizem, se os parques de trotinetes estão em cima do passeio, dificilmente tu tiras a trotinete e não começas a andar com ela em cima do passeio. Na verdade, podes tirá-la à mão. Da mesma forma, tiras a bicicleta à mão. E, portanto, não podes circular nem com bicicletas nem com trotinetes no passeio. No caso das bicicletas ou das trotinetes, a lei mais recente diz que tu podes circular na berma, mas eu aqui vou voltar a fazer um pouquinho a brincadeira que fiz com a roupa, que é, pode, mas não faças. Porquê? Porque as bermas da estrada é a zona mais suja da estrada. E tu andares com uma trotineta ou com uma bicicleta na zona mais suja é um convite a teres um problema e poderes vir cair. E portanto, apesar da lei mais recente dizer que tu podes circular nas bermas, sim, é possível, eu desaconselho completamente. Depois, há outra questão que é importante aqui na questão da circulação, que tem a ver com a circulação a par. Quando andamos de bicicleta, e às vezes andamos a pares com um amigo ou com alguém, nós de facto podemos andar a par, sim. Aquilo que nós não nos podemos esquecer é que devemos ter o cuidado de não prejudicar o trânsito, ou seja, nós não podemos partir do princípio que o facto de andarmos a par atrás de nós, e nós não nos esquecemos da velocidade que uma bicicleta anda, não é? E que depois prejudicamos todo o trânsito atrás de nós, porque uma estrada, se for mais curta e tiver, vamos imaginar, um traço contínuo, dificulta a ultrapassagem, se as bicicletas estiverem a par, vai ser um complicado, e o automobilista que vem atrás de ti vai tentar pressionar para fazer essa ultrapassagem. Daí a recomendação de podes circular a par, sim, cuidado se estás a prejudicar o fluxo do trânsito ou não.
Ter também muita atenção na mudança de direção. Quando mudamos de direção, vamos de bicicleta ou de trotineta, avisar os outros que também estão na estrada de que vamos fazer essa mudança.
Sim, particularmente nas rotundas vê-se, infelizmente ainda com alguma frequência, alguns ciclistas com receio, digo eu, tirar a mão do guiador para fazer o sinal, mas devem-no sinalizar com antecedência. Não nos podemos esquecer que nós, até muitas das rotundas que temos, são relativamente grandes. Nas nacionais tens de vez em quando rotundas com algum raio, algum diâmetro bastante elevado. E tu tens que sinalizar bem, até preferencialmente antes. Tu reparas, tu antes de chegares a uma rotunda, sinalizares que vais virar à esquerda, o automobilista ou os outros ciclistas que venham atrás de ti sabem que tu não vais virar à esquerda sem contornar a rotunda, não é? Sabem que tu vais contornar a rotunda, mas ao facto de verem que estás a sinalizar à esquerda, de forma natural deixam-te fazer aquilo que é normal, que é, tu começas pela direita, aproximas-te à esquerda do centro da rotunda e fazes a tua e viras à esquerda de forma segura. Se tu só fizeres o sinal praticamente dentro da rotunda, ou dentro da rotunda, como infelizmente se vêem alguns, tu ainda estás do lado direito de quem vem atrás de ti, estás à frente, mas do lado direito. E faz toda a diferença. Vamos aqui pensar um bocadinho. Se tu tiveres com antecedência, se fizeres com antecedência o sinal, a pessoa vai abrandar de forma natural, porque sabe que tu vais virar à esquerda. Se só fizeres no meio da rotunda, pode haver o risco de estar demasiado em cima de ti e ser muito complicado abrandar. E pode ser outro ciclista. Não precisamos estar aqui a pensar que são só os automobilistas que provocam estas questões. Pode ser outro ciclista que venha atrás de ti e que não sabe que tu ires virar à esquerda.
Se assim quiser, também há a possibilidade de, se quiser gastar mais algum dinheiro, de ter piscas para esse tipo de transportes. Também existe, não é?
Sim, vais gastar algum dinheiro.
Não é tão comum, gasta-se mais algum dinheiro, mas também há essa possibilidade. Tal como há a possibilidade de ter um espelho retrovisor no capacete, que fica muito mais pequeno do que um retrovisor normal de uma moto ou de um automóvel, mas também existe. Portanto, se quiser levar a coisa mesmo muito, muito à frente, em termos de segurança, também o poderá fazer.
Já agora, é preciso também relembrar que as ciclovias não é uma autoestrada sentido único.
Certo.
As ciclovias, convém lembrar que isto que nós estamos a falar em termos de conselhos, da forma como circulas, a mesma questão a par, repara, tu se fores a par numa ciclovia, ocupas a ciclovia toda. Praticamente, grande parte das ciclovias, no máximo duas bicicletas. E, portanto, convém não nos esquecermos que não estamos sozinhos nas ciclovias, convém sinalizarmos o que é que vamos fazer, quando vamos sair ou quando vamos cruzar para uma zona qualquer. Já agora, nesta questão de mudança de direção, nós devemos sinalizar, mas também devemos ter cuidado com outra questão muito importante, que tem a ver com os automobilistas que estão parados. Então, quando nós vamos a ultrapassar, nomeadamente, particularmente em zonas de cidade, onde há muito trânsito e onde há muito estacionamento na lateral da estrada onde tu circulas, um dos acidentes mais frequentes com bicicletas é a porta do condutor que de repente abre sem qualquer aviso prévio. Portanto, eu diria que é preciso ter algum cuidado, é preciso ter muito cuidado mesmo com esta situação, não passar assim tão rente, se é permitida aqui a expressão, rente aqui aos carros, e acima de tudo com mais prudência. Se tu tiveres uma zona que tem muito estacionamento, aconselhava a circulares um pouco mais devagar, com mais prudência, justamente por isso. Acontecem imensos acidentes nesta situação.
Da mesma forma que quem anda de bicicleta, ou melhor, quem anda de automóvel deve dar um metro e meio de espaço para a bicicleta, por exemplo, numa ultrapassagem. Ao contrário, também se adequa no sentido em que não se deve fazer as tais razias, não se deve ir colado aos carros e fazer aquelas ultrapassagens pela esquerda e pela direita, porque isso é meio caminho andado para que a coisa corra mal.
Já agora, estás a falar uma coisa muito importante. Quando vamos em conjunto, em grupo, com amigos, a circular de bicicleta, não raras vezes vão uns para a direita, outros para a esquerda, no meio do trânsito. Eu acho que era importante começarmos a perceber uma coisa. Os automobilistas, ou não, os outros ciclistas que vão à tua frente, ou os motociclistas que vão à tua frente, não conseguem adivinhar se tu vais para a direita ou para a esquerda. E da mesma forma que nós queremos que o carro que vai à nossa frente sinalize se vai sair da estrada para a direita ou para a esquerda, para nós não lhe batermos de repente, era interessante e era útil e era altamente aconselhável que sinalizasses aquilo que tu vais fazer. Quando te aproximas do veículo que está à tua frente, sinaliza se vais para a direita dele ou se vais pela esquerda, porque isso faz toda a diferença. Tu repara, quem vai à tua frente, se for outro ciclista, não vai olhar para trás para os teus espelhos retrovisores, mas os ciclistas que vêm atrás de ti vão saber e podem adequar a velocidade e podem abrandar. Há muitos acidentes entre vários ciclistas, sim. Porque de repente o ciclista que vai à frente, que não é do teu grupo, tem que virar à esquerda, por um motivo qualquer, e o teu grupo que vinha mais rápido, como não sabe que ele vai virar à esquerda, pode bater. Isto acontece com bastante frequência e, volto a dizer, repara que estamos a falar entre ciclistas. Já nem estou a falar de automobilistas, estou a falar de uma questão de segurança entre ciclistas na estrada.
E a estrada? A própria estrada tem muitos perigos também no piso por onde estamos a andar, e o melhor é antecipar esse tipo de perigos e, portanto, atenção à velocidade a que circula e em que local é que circula.
Acima de tudo, também é necessário ler um bocadinho a estrada, olhar um bocadinho para a estrada e ver o que é que nós estamos a fazer. É completamente diferente andares num piso bom de alcatrão ou andares em terra, tal como é um bocadinho diferente andares aqui no empedrado, vamos imaginar, típico das ruas de Lisboa, das ruas mais antigas, com empedrado, ou então inclusive na zona onde há carris elétricos. É das coisas mais perigosas para um ciclista tu ignorares ou distraires-te e enfiares a roda num carril de repente, porque podes não conseguir tirar de lá a bicicleta rapidamente, e portanto a partir do momento em que entrar lá a roda, se for uma roda muito fininha, então ainda pior. E depois ainda tem um segundo problema que por vezes só quando chove é que se repara. Das coisas mais escorregadias, e isto é verdade para os ciclistas, mas por exemplo qualquer pessoa que ande muito de moto aprendeu isso muito rapidamente, a coisa mais escorregadia é justamente qualquer chapa de metal que encontres na estrada que tenha água em cima, uhum, como é o caso dos carris dos elétricos.
Ou então o próprio branco, a tinta branca das passadeiras, por exemplo.
E os traços contínuos, uhum, por exemplo, alguns são bastante elevados, têm uma espécie de uma... É de propósito para que nós sintamos que eles lá estão, portanto, para nós sentirmos que está ali uma indicação que para nós temos que respeitar. Mas qualquer uma dessas situações pode fazer nós cairmos. E, portanto, particularmente em mau tempo, e nós temos de vez em quando dias com muita chuva, temos que adequar à estrada, a nossa velocidade.
E apesar de não ser necessário ter carta de condução para se andar de bicicleta ou de trotineta, é essencial conhecer o código da estrada.
Olha, eu diria que não é obrigatório, mas devia ser obrigatório, pelo menos haver. Há muitos ciclistas, tal e qual como muitos automobilistas, mas os automobilistas pelo menos tiveram o exame de código e, portanto, teoricamente estudaram-no, mas alguns ciclistas também devem o fazer, porque, repara, se nós falamos de regras, de querer ser respeitados e temos que ser respeitados na estrada, não podemos passar um sinal de stop sem parar. Quer dizer, o sinal de stop está lá, foi pensado para parar, e o mesmo é verdade com o sinal vermelho, tal e qual como é verdade com a perda de prioridade. E portanto, nós, quando vamos de bicicleta, e por vezes algumas bicicletas é mais difícil a questão de pararmos e pôr ali o pé, mas a verdade é que temos que fazer, faz parte das regras de trânsito. E portanto, no stop tens que parar antes de andar para a frente, e preferencialmente olhar para um lado e para o outro para teres a certeza que podes continuar a marcha. No sinal vermelho, tens que parar no sinal vermelho, e portanto, confrange muito, e é muito confrangedor ver ainda muitos ciclistas, infelizmente não só ciclistas, mas também alguns automobilistas o fazem, mas com não tanta frequência, passarem o sinal vermelho. Nós não podemos estar a pedir regras e depois fazermos este tipo de coisas, não é?
E pode ser mandado parar pelas autoridades também para superar no aquilo que chamamos normalmente para fazer o teste do balão.
Verdade. Para além do teste do balão, há uma coisa que pode dar uma infração, que tem aquele cérebro levantar a rodinha. Portanto, tu fazeres o cavalinho, quer seja de bicicleta, quer seja de trotinete, atenção que é uma infração, e portanto, e pode ser punida por lei, está consagrado no artigo específico. E portanto, se o fizeres, podes ser multado. A questão do álcool, se te fores mandado parar de bicicleta a fazer um teste de alcoolemia, és obrigado a aceitar a indicação das autoridades, porque a partir do momento em que estás na estrada tens que respeitar todas as indicações das autoridades. E se não aceitares, atenção que incorres num crime de desobediência, e portanto com todas as implicações que isso tem de seguida.
Andar de bicicleta, apesar de muitas vezes poder dar essa vontade, não significa que possa andar com auscultadores nos ouvidos. Portanto, essa é mais uma questão importante de referir em termos de segurança. Nem auscultadores, nem telemóvel.
Nem a bicicleta, nem nas trotinetes. E cuidado, porque não é só a questão de ser proibido, é uma questão de lógica. Se uma ambulância vier a alta velocidade, é a única forma que tu tens de ouvir. Passa aqui um pouco a redundância, se tiveres os ouvidos sem teres, claro, sem estarem ocupados com um mecanismo de som, não é? E portanto, não vale a pena estarmos aliados dos ruídos à nossa volta, porque eles são importantes. Um carro em travagem atrás de ti, uma situação de repente, tu ouves uma pessoa a gritar, sabes que pode ver um cão ou uma criança que vai atravessar a estrada de repente à corrida, e portanto tudo isso faz com que os teus sentidos estejam mais alertas. Já agora, para além disso, também é proibido o telemóvel. Cuidado, porque fazeres aquela selfie a conduzir a bicicleta é proibido, dá coima, e neste momento a coima já pode ir até aos 300€, portanto é importante referenciá-lo.
É um telemóvel novo. Exatamente. Depois, uma questão que de vez em quando se vê, e também já falámos sobre isso num outro episódio do podcast, é, por exemplo, as trotinetas, ir mais do que uma pessoa em cima da plataforma da trotineta. É mais uma questão que, em termos de segurança, também é muito perigoso, e para além disso é proibido.
É proibido, e portanto eu diria que é proibido não só na trotinete, mas como também já agora vamos relembrá-lo, uhum, na bicicleta. Portanto, a bicicleta, a única forma que tu tens de transportar alguém que não sejas tu que estejas a pedalar é se forem crianças nos equipamentos vendidos para o efeito e, portanto, e que têm indicações expressas do peso admissível, e portanto é preciso ter cuidado com isso. Não vamos pegar na nossa filha ou filho de 10 anos e ele só pesa 20 quilos e vai. E portanto há indicação, os próprios tudo aquilo que tu podes comprar, desde que seja devidamente homologado, tem lá a indicação do peso admissível, e inclusive tens alguns atrelados que estão homologados para poderes anexar à bicicleta, e portanto isso é possível. No caso das trotinetes, é proibido circular duas pessoas, e eu diria é extremamente perigoso a brincadeira de andar duas pessoas numa trotinete, porque o equilíbrio que está pensado por quem desenhou e quem fabricou as trotinetes está pensado em função do equilíbrio de uma pessoa em cima da trotinete. E, portanto, vamos desafiar aqui as leis da física.
Há aqui outras questões que também podemos assinalar rapidamente. A questão da identificação, que nós temos que andar cartão de cidadão para todo o lado e, portanto, andar de bicicleta ou trotineta também o devemos fazer. A manutenção periódica também é importante, no sentido em que, se queremos que o material seja mais duradouro, não é? E que consigamos ter máxima segurança também a circular, é importante ter sempre atenção depois de uma volta, uma viagem ou uma semana, fazer as viagens diárias, de verificar o estado dos pneus, o estado da corrente, o óleo e por aí fora, se os parafusos estão todos no sítio certo e todos bem apertados. Para além disso, Paulo, há aqui questões práticas que também devemos ter em atenção. Se fizermos uma viagem um pouco mais longa, nomeadamente, por exemplo, em termos de segurança para a nossa saúde, que é o levarmos água, por exemplo, que é uma questão essencial também para viagens um pouco maiores.
Sim, água é importante, porque não nos temos que esquecer que vamos nos desidratar, que é necessário fazer a hidratação quando estamos a andar de bicicleta. E eu gostava de deixar aqui dois conselhos. Um é um pequeno kit de primeiros socorros. Se tu fores fazer uma viagem maior do que meia hora, tu repara, uma pequena queda, pode não ser uma queda muito grave, mas uma pequena queda, tu podes de repente ficar ali precisado, nem que seja num penso, e é muito mais agradável se tu tiveres nem que seja um penso que dá ali aquele primeiro aquele primeiro auxílio, do que se não tivesse absolutamente nada e a seguir vais a próxima hora para casa com o dedo ensanguentado, vamos imaginar. E não é difícil, pode ser uma pequena queda. Por outro lado, há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, particularmente quando andamos sozinhos de bicicleta. Nós devemos dizer sempre a alguém para onde é que vamos andar de bicicleta. Eu sei que há aquele caminho que tu gostas de fazer, não queres que os amigos saibam, que estás a preparar para voltar a Portugal e estás a fazer a Serra Sintra ou a Serra da Arrábida ali da maneira que só tu sabes, mas tu reparas, se tu não dizes a ninguém, fores para a Serra de Sintra e for o final da tarde e, entretanto, por um motivo qualquer tiveres um problema e caíres numa berma e fores ficares na mata, se ninguém souber onde é que tu estás, é muito mais difícil o acesso, é muito mais difícil o socorro. Por isso, quem faz percursos superiores a meia hora devia sempre dizer a um amigo, a alguém, olha, eu vou a tal parte ou eu vou andar em tal parte. Porque se as pessoas sentirem a tua falta, sabem que pelo menos o trajeto onde andas. É uma dica que eu acho que é muito importante.
Olha, eu vou dar aqui o exemplo daquilo que eu faço nesse tipo de situações. Eu mando a minha localização e, portanto, em casa sabem sempre em que sítio é que eu estou e podem acompanhar o percurso que eu estou a fazer. E, portanto, isso de uma forma simples, com um telemóvel, hoje em dia já se consegue, claro, fazer isso rapidamente. Depois, seguro, sim ou não? Em termos de segurança, o seguro pode ser essencial.
Sim, o seguro ainda não é obrigatório, mas a resposta ao seguro eu diria que é muito rápida se nós nos lembrarmos que, se tiveres um acidente com a bicicleta e for da responsabilidade do condutor, repara no que eu estou a dizer, se for da responsabilidade do veículo com que tu tiveste o acidente, tu podes contactar a seguradora dele. Repara que eu falei duas vezes dele, de seguradora dele, se assumir. Porque se ele não assumir, não tens forma de... Portanto, isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, se for responsabilidade tua, tens de tu carcar com todas as despesas inerentes a... E vamos aqui ser um bocadinho honestos. Se a tua bicicleta, vamos imaginar, de 200 a 300 euros, e o teu corpo vale aquilo que tu quiseres neste momento dar, bater contra um carro que vale, vamos imaginar, aqui no disparate, 100 ou 200 mil euros, e tiver ali uma situação qualquer por causa disso e estiver despistado, estamos aqui a falar de um valor muito elevado. E estamos aqui a falar de uma questão que és tu que pagas. As seguradoras já têm seguros de responsabilidade civil, não é obrigatório, volto a frisar, Mas acho que era importante pensar em ponderar fazer um seguro de responsabilidade civil. E se andares muito de bicicleta, acho que devias ponderar os dois, também os danos materiais a terceiros, que era isto que eu estava aqui a referência. Ou seja, no primeiro protege-te a ti, se tiveres uma situação, e o segundo protege danos terceiros, que pode acontecer a qualquer um de nós que andamos na estrada, de repente termos um acidente e a bicicleta entrou um monte lá dentro de uma loja de joias na Vila da Liberdade e
pronto. Isso sim é um grande azar.
Podcast Away.
E é em segurança que fechamos este episódio. Todas as semanas há novos episódios do Podcast Away, que pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.